São 10h20, está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, no Fórum TSF de hoje voltamos a falar de descentralização, de um país mais coeso e integrado, e o ponto de partida é uma proposta que amanhã vai a debate no Parlamento e que será votada sexta-feira. Mas antes de os deputados decidirem, queremos ouvir a sua opinião aqui no Fórum TSF. O Tribunal Constitucional e o Supremo Tribunal Administrativo devem ser transferidos para Coimbra? Queremos ouvir a sua opinião, que méritos, que defeitos encontra nesta proposta do PST, que será aprovada ou chumbada esta semana na Assembleia da República. E que opinião tem? Gostaria de ver o Parlamento aprovar ou chumbar a ida do Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo para Coimbra. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Mas, para além desta questão concreta, queremos também alargar o debate e a sua opinião é essencial. Como é que olha para este tipo de iniciativas? Acredita que elas, que a transferência de órgãos como o Tribunal Constitucional ou o Supremo Tribunal Administrativo, que medidas deste tipo podem, de facto, ser um passo importante, podem contribuir para construirmos um país mais coeso, menos centralizado? Ou considera, pelo contrário, que não, que estamos aqui perante iniciativas simbólicas e aquilo que o país precisa é de outro tipo de soluções, outro tipo de medidas concretas para passarmos a ter um país mais coeso? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173, 808-202-173. O poder político, a quem cabe tomar este tipo de decisões, tem feito o suficiente para termos um país mais coeso, menos centralizado? Pode telefonar para este número de telefone, 808-202-173, para participar de viva voz ou, em alternativa, escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet ao longo do fórum. Iremos respeitar alguns destes contributos. Aliás, é pela opinião da nossa ouvinte, Alexandra Meireles, que iniciamos este debate. Ela escreve: seria uma excelente medida que deveria ser secundada por muitas outras. O grande problema é que as pessoas pensam muito em si e pouco no país. É óbvio que, se a medida for realmente para avançar, como é habitual, vai sofrer uma forte oposição de trabalhadores e o apoio cego dos sindicatos. Haverá talvez, escreve Alexandre Meireles, haverá talvez duas possibilidades. Forçar a mudança e quem não quiser mudar-se perde o cargo, a favor de outra, que esteja disponível para a mudança. Outra, definir a implementação da medida para daqui a uns 20 anos, para evitar a contestação de quem hoje lá trabalha. E quem for entrando para o Constitucional ou Supremo Tribunal Administrativo durante o período, teria que assinar um compromisso de mudança quando a data chegasse. A opinião do nosso ouvinte, Alexandre Meireles, a lançar aqui o debate. Bom dia, Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Vamos também aqui analisar esta questão. O que te parece esta proposta? Os deputados têm aqui uma difícil tarefa entre mãos de tomar esta decisão.
Bom dia, Manuela Cássio, e bom dia ao Fórum. É de facto uma decisão difícil, sobretudo também tendo em conta o momento que a vivemos. Não nos podemos esquecer que estamos em plena campanha eleitoral para as autárquicas e há aqui nuances, nomeadamente em relação àquilo que são as reivindicações para Coimbra, em que este momento eleitoral acabará por inevitavelmente contaminar a discussão. Ainda assim, parece-me inevitável que olhemos com alguma coerência, com seriedade, para esta questão da deslocalização de serviços. Se olharmos para o histórico que temos no país, a situação mais recente foi o Infarmed, percebemos claramente que, na hora da verdade, há uma grande falta de coragem política de assumir estas deslocalizações. É verdade que se pode dizer que são, acima de tudo, simbólicas, mas, além de simbólicas, elas vão dando sinais e vão sendo os primeiros passos para se perceber que há, efetivamente, uma valorização de todas as regiões do país, de cidades como Coimbra, que, se formos analisar, já teve um grande peso, a universidade sendo tendo a história que tem e, particularmente, a área do direito tem uma forte história na cidade de Coimbra, mas é inegavelmente uma cidade que perdeu peso, que perdeu centralidade nos últimos anos. E, portanto, estes gestos, que podem parecer meramente simbólicos, acabam sempre por representar fixação de pessoas, fixação de determinados serviços, fixação de decisões que também têm uma carga mediática, portanto, está sempre aqui associada esta carga simbólica, tem também consigo uma carga mediática que depois muitas vezes tem um efeito de arrastamento. Portanto, eu não considero que sejam meros gestos de folclore ou simbólicos, são gestos corajosos, embora obviamente tenham que ser enquadrados depois em políticas mais alargadas de descentralização. A verdade é que se nem sequer conseguimos... Sim.
Desculpe, Inês, interromper-te, mas diz-me. Antes ainda de pensarmos nessas outras medidas para termos um país mais descentralizado, estava aqui a lembrar-me do caso do Infarmed.
Sim, precisamente. Eu há pouco referi muito por alto, percebemos pelo Infarmed toda a discussão que se gerou e, sobretudo, toda a resistência. E a verdade é que quando chega o momento de se pensar em concreto nessas mudanças, são as razões dos colaboradores, dos trabalhadores, são as questões técnicas invocadas, apesar de haver um cluster de investigação e de saúde a norte. Portanto, há sempre uma série de entraves que são colocados. É verdade que estamos a falar de movimentações que implicam um efeito na vida de pessoas, também é verdade, quando o inverso acontece, quando é preciso encerrar serviços no interior, esse debate não é tão prontamente levantado e, portanto, muitas destas decisões, tendo incómodos para as pessoas, o que tem que se perceber é se as vantagens para o país superam ou não esses incómodos. E essa é que é a questão central. E a verdade é que ao longo dos anos vão mudando os governos, vão mudando as promessas. Este governo, por exemplo, afirmou que dava esse sinal de descentralização, colocando algumas secretarias de Estado noutras cidades do país. A verdade é que, se formos sérios, aquilo que foi feito foi colocar algumas secretarias de Estado nas cidades de origem dos titulares da pasta. Não há uma valorização da deslocalização da pasta, nem uma estratégia nessa deslocalização, há apenas uma espécie de adequação do fato à medida de quem o veste. E, aliás, o sinal mais evidente disso mesmo é a Secretaria de Estado das Florestas, que está onde anteriormente esteve outra, com o mesmo titular que mudou de pasta no último governo. Portanto, há aqui alguma falta de coragem política e alguma incoerência sempre que vamos ao tema da deslocalização de serviços e da retirada de serviços que podem funcionar em qualquer outra cidade. Dessa retirada da cidade de Lisboa, continua de facto a ser uma cidade que centraliza tudo o que representa aos vários poderes a nível nacional.
E há pouco, quando eu te interrompi quanto à questão do Infarmed, ias dizer esta medida é positiva, mas não chega, é preciso ir mais longe.
Exatamente, é preciso depois ter políticas enquadradas e é preciso perceber aquilo que tem vindo a acontecer com a descentralização. É pouco, é lento e é feito em muitas situações em tensão com as câmaras, que se queixam de haver, acima de tudo, um acumular de mais competências sem o correspondente envelope financeiro e, portanto, sem uma efetiva descentralização que dê aos municípios as ferramentas para fazerem mais. E a verdade é que esta questão da descentralização tem sido uma espécie de tapar o sol com a poeira, uma tentativa de mostrar que estamos a fazer alguma coisa para ir adiando medidas mais profundas e para adiarmos a eterna questão da regionalização, que agora o PS volta a dizer que trará daqui a uns anos novamente para cima da mesa. É verdade que temos um problema constitucional, mas também não vimos até ao momento grande vontade de debater a sério a questão e de preparar o país para ela. Eu diria, em jeito de conclusão, que se nós olhássemos para aquilo que foram os resultados dos últimos censos, o país merecia que houvesse uma atitude diferente por parte de todos os partidos. E aqui não culpo este governo, culpo todos os que têm estado a ocupar o poder ao longo das últimas décadas em Portugal, porque, de facto, a nível de centralismo é um problema que perdura no tempo. Não é um problema de um governo ou de outro, é uma visão do país que tem levado a um contínuo esvaziamento de uma faixa significativa de mais de metade do país, porque o esvaziamento já nem sequer é só a faixa interior, muitas vezes percebemos como há esvaziamento em muitos concelhos do litoral. E esta questão da demografia, da natalidade, do reequilíbrio do país, da coesão, olhando para os últimos censos, devia levar-nos a, eu diria, um sobressalto cívico, um sobressalto nacional, um sobressalto político, deve preocupar-nos a todos enquanto sociedade, e parece-me que não olhamos com a devida seriedade para aquilo que os números nos mostraram.
Obrigado, Inês Cardoso. A análise da diretora do Jornal de Notícias, lançando o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Voltamos aqui a falar da questão da descentralização, de termos um país mais coeso, em vez de termos quase todas as instituições sediadas, sobretudo em Lisboa ou no Porto. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Como olha para esta proposta, que será debatida já amanhã no Parlamento e será votada logo na sexta-feira? A proposta foi avançada pelo PSD e prevê a transferência da sede do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo para a cidade de Coimbra, um processo que deverá estar concluído até 2022. Queremos ouvir a sua opinião. É uma boa ideia? É uma má ideia? Devemos deixar tudo como está? Ou faz sentido avançar com esta mudança? O que espera do Parlamento? Os deputados devem dar luz verde ou chumbar esta proposta? E pensando aqui numa análise mais alargada, que opinião tem? Este tipo de iniciativas podem ajudar a construir um país mais coeso e menos centralizado? Ou será necessário avançar com outro tipo de soluções? A solução passará, porventura, sobretudo por facilitar a vida às empresas que se instalem em zonas com menos população, mais distantes das grandes cidades? Tem ou não existido vontade política ou falta de vontade política para fazer esta mudança? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, André Sousa, jardineiro, Liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
Bom dia. A minha opinião é a seguinte. Acho que fazem bem fazer a mudança para deixar de ficar tão centralizado as coisas aí na cidade de Lisboa. Porque tudo que algum problema tem que ir para Lisboa. Nada é feito nas outras cidades, é tudo na cidade de Lisboa. Cidade de Lisboa, quinta cidade de Lisboa e os arredores. Acho que esta atitude do PSD, acho que fica bem, não, é boa para o resto do país. Não só para a cidade de Lisboa, mas a cidade de Coimbra, Braga, Guimarães, todas as cidades nacionais deviam ter algum serviço público, não ser tudo em Lisboa.
Obrigado, André Sousa. No debate online, Alexandre Marques escreve descentralizar, sim. Aqui um ponto de exclamação. Descentralizar, sim. Agora, acrescenta este nosso ouvinte, agora não me parece que Coimbra seja uma cidade que necessite urgentemente receber estas duas instituições. Descentralizar e coesão nacional seria passar para Castelo Branco, Porto Alegre, Viseu ou Beja, sugere este nosso ouvinte, Alexandre Marques. Vamos agora ao encontro do Dr. Paulo Mota Pinto, é dirigente do PSD, é o presidente da mesa do Congresso do PSD, foi juiz do Tribunal Constitucional. É um professor coimbrão, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é também mandatário da coligação Juntos Somos Coimbra. Bom dia, professor Paulo Mota Pinto, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava que explicasse rapidamente aos nossos ouvintes porque é que o PSD decidiu avançar com esta proposta concreta.
Bom dia aos ouvintes, bom dia, Manuel Acácio. Esta proposta não é de hoje, é uma proposta que o PSD já fez há mais de 2 anos. O seu agendamento para este momento é feliz, porque é uma oportunidade para os portugueses verem quem é que traduz em factos o seu discurso descentralizador e quem é que, no momento da verdade, o desmente. O PSD tem propostas de descentralização, tem um conjunto de propostas que estão tornadas públicas, aliás, na internet, quem quiser pode vê-las no site do Conselho Estratégico Nacional. Entre elas está a deslocalização de algumas instituições. É claro, não é alternativa a um conjunto de outras medidas. Não se resume tudo, mas pode começar por algum ponto, e esta é uma medida realmente, a nosso ver, simbólica e importante, no sentido de que não esteja tudo concentrado em Lisboa. Lisboa tem, na grande Lisboa, segundo os censos de 2020, tem 2,8 milhões, a grande maioria da população do país está fora de Lisboa, não há razão nenhuma para as instituições estarem todas centralizadas em Lisboa como estão. Aliás, enfim, a sua deslocalização para Coimbra é mais do que justificada. Há instalações, há competências aí, há até uma certa história. De certa forma, o próprio Partido Socialista reconheceu isso quando o PSD tornou pública esta proposta, veio logo dizer que queria deslocalizar a entidade da transparência para Coimbra. Não verdadeiramente uma instituição como um tribunal superior, mas, digamos, uma instituição de nível inferior. Bem, o PSD entende que estas propostas de centralização são realmente para concretizar e por isso enfim, agendou esta proposta para este momento. Esperemos que os outros partidos digamos, estejam à altura das suas proclamações descentralizadoras. Queria também dizer, enfim, muitas vezes fala-se na questão dos custos, né? Os custos da passagem do tribunal para são custos que se ficam só no momento e, a nosso ver, são relativamente reduzidos comparados com os custos da centralização, no centralismo que se tem vindo a acentuar. É claro que enfim, há um problema também de desequilíbrio entre o interior e o litoral. Foi um ouvido que falou disso. Portugal caminha para ter quase 90% da população numa pequena faixa de território. Isso deve ser combatido. O PC também tem propostas nessa área. Por exemplo, na reforma do sistema eleitoral, propõe uma realização do processo de centralização e de regionalização. Não é agora o tema específico deste fórum, mas há aqui uma medida concreta, há uma oportunidade concreta para se ver realmente se os partidos políticos que dizem que ser descentralizadores estão realmente, digamos, praticam os atos tal como proclamam os seus discursos ou não, se querem realmente enganar o eleitorado.
Professor Malpota Pinto, acredita que esta proposta tem condições para passar no Parlamento? O PSD já fez contactos nesse sentido com as outras bancadas parlamentares?
Bem, a proposta, a nosso ver, impõe-se pelo seu próprio mérito, pela sua evidente justificação. E, portanto, nós pensamos que, como é próprio do nosso sistema democrático, os partidos são sensíveis ao sentimento claramente maioritário do eleitorado e não deixaram de responder a isso. Enfim, nós não fazemos esta proposta apenas com intuitos estratégicos ou táticos de primeiro assegurar a sua aprovação. Houve realmente há uns contactos, não sabemos qual será o resultado da votação. Esperemos que o partido, qual daqui depende sobretudo a aprovação da proposta, que é o Partido Socialista, esteja, como disse, à altura do seu discurso centralizador. E também que não, digamos, queira evadir, adiar isto como uma descida para a especialidade sem votação, ou com... É preciso realmente que a proposta seja... Isto é uma matéria da competência do Parlamento, não é? A sede do Tribunal Constitucional, por exemplo, está na lei do Tribunal Constitucional, e portanto é preciso que a proposta seja aprovada para dar aqui um sinal e para depois realmente concretizar. Veremos se é isso que designadamente o Partido Socialista, de quem depende da aprovação, quer fazer.
Pode não depender diretamente, podemos ter aquilo a que se chama uma coligação negativa.
Bem, neste caso não seria negativa, seria positiva.
Por isso é que eu disse aquilo a que costumamos chamar uma coligação negativa.
Pois, há um pouco essa ideia de que tudo o que é contra o governo é negativo e o que é a favor é positivo, mas eu discordo dessa abordagem. Portanto, pode ser uma coligação realmente, ou uma convergência, melhor dizendo, dos partidos da oposição. Pode ser dos partidos que não estão, ou melhor, dos partidos que não estão no governo. Não sei se isso será viável no caso, veremos, penso que é já esta semana, e portanto é uma ocasião para realmente ver, testar quem é que trai o seu discurso descentralizador ou não.
Obrigado, Sr. Paulo Bote Pinto, Presidente da Mesa do Congresso do PSD, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É também o mandatário da coligação Juntos Somos Coimbra, liderada por José Manuel Silva, a candidatura que integra o PSD e o CDS, entre outros partidos. Ora, está lançado aqui o desafio. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o Partido Socialista responde a este desafio? Acabamos aqui de ouvir. Veremos agora se, ou melhor, esperemos que o PS esteja à altura do seu discurso de centralizador.
Ora bem, eu começava precisamente pelo uso da palavra imprecisa, que é descentralização. Esta medida, e já lhe digo quanto ao conteúdo, ela não é uma medida descentralizadora. A descentralização é uma coisa muito específica, que tem a ver com a proximidade dos serviços junto das pessoas, que as decisões possam ser tomadas junto daqueles que são diretamente por elas afetados. Aqui estamos a falar de uma outra coisa, que é a transferência de um serviço, neste caso de um tribunal, ou de vários tribunais superiores, para uma outra cidade. Portanto, estamos a falar de uma deslocalização, que também é importante no contexto de evitar macrocefalia, de evitar que sejam sempre nos mesmos locais a ter serviços relevantes e a ter instituições relevantes da República, mas, no rigor dos rigores, não se trata de uma descentralização. Dito isto, obviamente que há várias medidas daquilo que consta, o conjunto de medidas abrangentes que querem trazer mais serviços e querem precisamente distribuir pelo país com mais equidade a instituições da República, é um princípio com o qual estamos de acordo. Portanto, quanto a isso não haja qualquer dúvida, qualquer equívoco, há vários exemplos daquilo que está em cima da mesa, propostos por outros serviços, em que a filosofia é semelhante.
E significa que o PS vai votar a favor destas propostas?
Não, e era já o ponto onde eu iria. Ou seja, o que é que nos preocupa neste contexto específico? Obviamente, os casos em que há uma deslocalização implica que ela esteja estruturada, enfim, numa análise, enfim, como digo, detalhada. Isto é, nós não dispomos de nenhum elemento, isso foi sublinhado, quer pelo próprio Tribunal Constitucional, quer pelo Supremo Tribunal Administrativo, nos parceiros que enviaram, portanto, esta iniciativa do PSD já deu entrada há alguns meses, portanto, foram pedidos parceiros aos visados, por assim dizer, aos dois tribunais superiores, e ambos sublinharam um aspecto que nos parece muito, muito importante, que é, não há qualquer estudo, não digo de viabilidade, mas de custo-benefício do que acarretaria neste momento proceder a uma transferência destas. Ou seja, o que é que significaria ao nível, enfim, de custo financeiro da deslocação, encontrar instalações para os dois tribunais e para a entidade das contas, como é que se procederia à transferência dos recursos humanos necessários, muitas destas pessoas que trabalham junto dos tribunais superiores, e nem me refiro apenas aos magistrados, as pessoas que trabalham nas secretarias judiciais, etc. Como é que reorganizariam a sua vida e como é que seria possível assegurar a continuidade do funcionamento destes serviços? Não há nenhum levantamento, não há nenhum estudo feito que permita ao decisor, neste caso à Assembleia da República, em boa consciência, a ter uma decisão final sobre este tema nesta altura. É pena que, tendo a iniciativa já há bastantes meses, não tenha havido esse esforço da parte do seu impulsionador, do seu principal proponente, que é o PSD, no sentido de fazer esse levantamento, solicitar que ele fosse feito, para que no momento da decisão, mais do que apenas se votar uma ideia, bom, era interessante deslocar esses tribunais superiores para outro local, se pudesse mesmo tomar uma decisão estruturada com base em elementos factuais, objetivos, estudados por quem acompanha estas matérias. E, portanto, inevitavelmente, lamentamos não só a falta destes dados, como por outro também o contexto um bocadinho impróprio, se quisermos. Obviamente cada partido é livre de agendar as coisas para o momento que entender. Obviamente também os outros são livres de fazer a interpretação de porque é que o fazem. E fazer isto à boca de um ato eleitoral autárquico, num contexto em que este tema foi trazido pelo próprio PSD para o jogo eleitoral autárquico. O próprio interveniente anterior, o professor Mata Pinto, como bem referiu o Manuel Acácio, é ele próprio mandatário da coligação do PSD, CDS e outros partidos em Coimbra. Portanto, naturalmente, há aqui algo que é uma instrumentalização ou uma utilização de um agendamento parlamentar e da própria Assembleia da República para um debate autárquico sobre este tema. Não nos parece a solução mais adequada, que mais dignifica a forma como se deve decidir uma coisa tão importante quanto a sede do Tribunal Constitucional ou a sede do Supremo Tribunal Administrativo. E, portanto, tentando sumariar o que estou a tentar dizer, não temos nada contra o princípio, achamos é que ele tem que ser objeto de uma avaliação mais detalhada e que não temos elementos neste momento. Podíamos tê-los, o proponente não fez o seu trabalho de casa todo para que a Assembleia possa decidir. Há um aspecto, esse sim, em relação ao qual temos as maiores dúvidas, tem a ver com a entidade das contas e do financiamento dos partidos políticos. Do conjunto de proposta do PSD, não só o Tribunal Constitucional e o Supremo Tribunal Administrativo seriam transferidos para Coimbra, mas também a entidade das contas. Ora, este é um dos aspectos em que nos parece mesmo indispensável haver um estudo e que se perceba, efetivamente, se isto é vantajoso para a entidade. Com uma exceção, que é a da Iniciativa Liberal, todos os partidos políticos em Portugal têm sede em Lisboa. A entidade que os fiscaliza, a entidade das contas, ter a sua sede deslocalizada para 200 km de distância daqueles que são os fiscalizados, obviamente, neste caso parece-nos, é muito provável que seja prejudicial para a atividade de fiscalização e de acompanhamento das contas dos partidos políticos. Portanto, obviamente, ter o fiscalizador dos partidos e das campanhas a 200 km de distância, descentrado do acompanhamento do dia-a-dia do funcionamento e da vida dos partidos, aqui parece-nos, neste caso, muito evidentemente, que pode ser prejudicial. Nos outros dois, como disse, tribunais superiores, enfim, não têm muitas audiências de julgamento públicas, portanto não há grande movimentação de cidadãos para terem que se deslocar fisicamente para os tribunais, portanto aí o debate é diferente, podemos fazê-lo. Achamos é que o timing não devia ser este, os estudos que deviam fundamentar esta decisão não foram apresentados, não os conhecemos, aliás, não existem e deviam existir, e portanto, naturalmente, temos disponibilidade para o debate, para prosseguir a fazê-lo, mas ainda é pouco para poder a Assembleia tomar uma decisão definitiva sobre o tema.
E significa que o Partido Socialista se irá abster ou votar contra, Sr. Deputado?
Portanto, como digo, como o princípio na base da qual ele se encontra, é um princípio com o qual até se concorda, a ideia da deslocalização de serviços, e como também, enfim, nesta altura não faz sentido prejudicar o debate, não votaremos contra, mas também não vamos acompanhar com o voto favorável esta iniciativa, portanto, porque ela não reúne os requisitos indispensáveis para que possa estar em condições de ser aprovada, e porque também nos parece que é um mau princípio associar. Aliás, por alguma razão, a Assembleia da República, na próxima semana, não tem trabalhos parlamentares. Entendo que se deve tentar preservar aquele que é o debate autárquico do debate nacional. O PSD incorre aqui numa falha nesse aspecto, porque não soube resistir à tentação de usar um debate parlamentar para tentar marcar pontos localmente, até um pouco enganando o eleitorado local em Coimbra, porque este é um assunto complexo que demorará tempo a ser decidido e avaliado, não produzirá impactos de curto prazo, portanto, não faz muito sentido, também dessa perspectiva, atirar a areia para os olhos das pessoas. Acho que os eleitores de Coimbra, por um lado, estes tribunais superiores, entidades das contas, merecem mais respeito da parte do Parlamento e, portanto, sem prejuízo de podermos estar livres e disponíveis para debater, nesta altura não poderemos votar favoravelmente a iniciativa, mas também não inviabilizaremos o debate, porque em democracia faz sentido que se faça essa discussão quando ela é importante.
Sr. Deputado, peço que não desligue ainda a chamada, porque tem também a linha Paulo Mota Pinto. Não vos convidei aqui para um debate a dois, mas podem fazê-lo e se assim o entenderem. Mas gostava de pedir ao Dr. Paulo Mota Pinto uma reação a isto que acaba de ouvir e a esta decisão. O PS irá abster-se na votação.
Olha, eu quero lamentar esta atitude e, sobretudo, estas pobres justificações. Enfim, não é respeito pelo eleitorado dizer que se rejeita uma proposta com base em distinções conceituais entre descentralização e deslocalização, com base em questões de custo-benefício económico, que não é o fundamental que está aqui em causa, ou até com base na questão da entidade dos partidos políticos, que é uma entidade que não tem de estar no mesmo local exatamente do Tribunal Constitucional. Hoje em dia funciona separadamente em edifícios separados, até em lugares diferentes da cidade de Lisboa, sendo certo que os partidos têm atividade em todo o país. Então, hoje nas eleições autárquicas, quem conhece a atividade de entidades dos partidos políticos sabe bem que ela tem de atuar em todo o país. Isto são pobres justificações, enfim, de quem quer, no fundo, apenas esconder o seu centralismo enfim, se recusa, portanto, a levar à prática, a aprovar esta proposta, que é um ato concreto. Essa é que é a verdade. Não há aqui nenhuma falta de respeito. Esta proposta foi feita há 2 anos. É bom que seja analisada agora, justamente, porque essa é a natureza da democracia. Os eleitores escrutinam, percebem por si quem é que os está a tentar enganar, com falsas proclamações, porque isto afinal não é uma descentralização, é uma deslocalização, porque não se sabe bem, enfim, em termos de custo-benefício, e, enfim, por outras razões que, enfim, que na realidade nada justificam. É essa a minha reação, o meu comentário, e lamento esta atitude do Partido Socialista.
Obrigado, Dr. Paulo Mota Pinto. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves quer responder, dar aqui digamos assim, a réplica a esta acusação.
Muito obrigado. Muito, muito brevemente. Bastava, ainda para mais, eu até, o professor Mota Pinto até deu nota que a proposta tem 2 anos. Tendo 2 anos, teria sido talvez o mais útil da parte do PSD ter, de facto, apresentado a análise custo-benefício para que pudéssemos decidir e pudéssemos votar amanhã com elementos. É verdade, é uma decisão em concreto, mas precisamente por ser uma decisão em concreto, com impactos concretos no funcionamento dos serviços e na vida das pessoas, é que seria fundamental ter-se feito esse levantamento. E o que está aqui em causa, mais uma vez, não é, estamos a esconder um debate com discussões terminológicas. Não, é uma questão mesmo de rigor. O que é que estamos a fazer com esta medida? Ela tem um impacto descentralizador? Descentralizador no verdadeiro sentido da palavra, de ter decisões mais próximas das pessoas, não é disso que se trata, é uma deslocalização do serviço, com o qual também, em princípio, até nós estamos em desacordo. O ponto não é esse. Mas as decisões das entidades públicas, especialmente em matérias tão importantes quanto estas, não devem assentar no impulso do momento e na tentativa de alguma maneira, usá-las para outra finalidade, desviando do seu fim principal. Portanto, volto a dizê-lo. Não é irrelevante onde é que, por exemplo, a entidade das contas se localiza. O Sr. Paulo Mota Pinto tem razão, de facto. Ela fiscaliza campanhas eleitorais no país todo e vai continuar a fazê-lo. Mas ela é a entidade das contas e do financiamento dos partidos. E, portanto, tem uma ligação muito próxima junto do seu fiscalizado, que está em Lisboa. Portanto, é um aspecto da maioria dos seus fiscalizados, da esmagadora maioria dos seus fiscalizados que estão em Lisboa. Portanto, nesse aspecto da proposta, é difícil acompanhá-la. Mas, precisamente porque assumimos o princípio, assumimos a ideia de que é um debate útil, não o vamos inviabilizar. Agora, o PSD também não pode esperar não fazer o seu trabalho de casa, não fazer com o tempo todo que teve para poder prepará-lo e poder fazer a análise de custos, como os dois tribunais apontaram. Nem sequer é o Partido Socialista o primeiro a dar nota desta falta. O Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal Administrativo disseram mesmo que não temos condições para nos pronunciar porque nos faltam elementos. Façamos esse exercício, faça-se o trabalho de casa para que se decida com todos os elementos na nossa posse. Até lá.
Não sei.
E um bocadinho, insisto, é um bocadinho eleitoralista.
Não receia que, e a propósito de eleições, não receia que esta posição do Partido Socialista seja penalizada pelos eleitores de Coimbra? Porventura se lembrarão que em 2018, em entrevista ao Expresso, o Primeiro-Ministro António Costa também manifestou simpatia com esta transferência, com esta ideia de transferir o Tribunal Constitucional para Coimbra, chegando mesmo a dizer ao Expresso que é um serviço relativamente pequeno e que com facilidade se pode deslocar.
Mas precisamente por isso, ou seja, a proposta, desde logo, não abrange apenas o Tribunal Constitucional, acrescenta-lhe o Supremo Tribunal Administrativo e a entidade das contas dos partidos, o que obviamente torna o debate um bocadinho diferente. E precisamente por isso, porque há uma posição tomada já, até que mostra simpatia, há exemplos noutros países, também nos tribunais superiores não terem que estar na capital, e portanto não temos nenhum problema quanto a isso. E acho que os eleitores de Coimbra, levamos-los e respeitamos-los na sua inteligência para saber que eles percebem isto mesmo, que também não se faz uma transferência de um tribunal em cima do joelho, de um momento para o outro, sem estudos necessários. E portanto, é a única coisa que estamos a sublinhar a importância de que a decisão seja tomada de forma ponderada e sem receio de dizer às pessoas que num momento em que estamos a realocar funcionários, em que estamos a realocar recursos, em que haverá custos destas deslocações, perceber de facto se temos as condições já reunidas para fazê-lo, evitando ter decisões precipitadas e sem a devida reflexão que durante todo o ano, em todos os momentos, em todas as alturas, temos sempre a dizer é necessário que as decisões públicas sejam assentes em levantamentos, em dados, em estudos, etc. Portanto, estamos só a tentar reforçar a qualidade dessas decisões, sem nenhuma animosidade quanto à ideia, quanto ao princípio, mas reconhecendo que, enfim, há mínimos que ainda não estão reunidos.
Fica assim a clara separação entre os dois maiores partidos quanto a esta questão concreta. O Partido Socialista vai abster-se sexta-feira, quando chegarmos à altura da votação, da proposta apresentada do PSD, pelo PSD para transferir para Coimbra o Tribunal Constitucional e o Supremo Tribunal Administrativo, incluindo nesta transferência também a entidade de contas e financiamentos políticos que depende do Tribunal Constitucional. Ora, com o PS a abster-se, uma aprovação desta medida depende do voto das outras bancadas partidárias e das deputadas não inscritas, deputadas que não pertencem a qualquer partido. Ora, com esta posição política PSD e PS separados nesta questão, está relançado o debate no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. O que espera do Parlamento? Deve aprovar? Deve chumbar esta proposta de transferir para Coimbra o Tribunal Constitucional e o Supremo Tribunal Administrativo? Que virtudes, que problemas encontra nesta possível transferência? E como é que olha para este tipo de medidas? Elas são importantes para termos um país menos centralizado, mais coeso, onde não temos todas as instituições numa ou duas cidades, quase todas em Lisboa? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Bom dia, João Alves, é empresário, Liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia, Manuela Cássio. Muito bom dia a todos os ouvintes do Fórum. O esclarecimento do Dr. Mota Pinto de que isto é uma mera deslocalização e que não tem nada a ver com a descentralização é realmente aquilo que até já eu concordei mais. Ou seja, isto é apenas uma medida avulso. A deslocalização destes dois tribunais superiores em nada vão beneficiar o cidadão comum, mesmo por serem dois tribunais superiores. E mais, se não fosse este esclarecimento do Dr. Mota Pinto do PSD, eu diria que esta proposta do PSD seria de uma enorme hipocrisia, visto que foi o partido que, por exemplo, com o Dr. Carlos Moedas, que se apresenta à Câmara Municipal de Lisboa, de onde eu vivo, que foi o responsável pela privatização dos CTTs, que fechou a maioria dos serviços dos CTTs com essa privatização por todo o interior, e que tem a mulher agora na administração dos CTTs, veja-se bem, o mesmo, e isto sem imposição da Troika. E o mesmo PSD que também fechou todos os tribunais aí pelo interior. E sim, isso foi uma grande machadada na centralização, vinda realmente desse partido, com o argumento da Troika e da austeridade. Agora, estar a apresentar uma deslocalização, uma proposta de uma deslocalização de dois tribunais superiores para Coimbra e dizer que há um simbolismo de descentralização nisto, parece-me que é muito pouco.
E fica a opinião do João Alves. No encerramento da primeira parte do Fórum do TSF, retomaremos o debate. Já a seguir ao noticiário das 11. Para participar, tem à disposição o 808-202-173.
Vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio. A produção é de Fernanda Oliveira.
Retomamos o debate no Fórum TSF, em cima da mesa, a proposta que amanhã será debatida no Parlamento e vai a votos sexta-feira. Proposta do PSD para que seja transferido para Coimbra, sejam transferidos o Tribunal Constitucional e o Supremo Tribunal Administrativo. Já ouvimos há pouco aqui no Fórum TSF, o Partido Socialista não irá votar a favor desta proposta, irá escolher a abstenção na próxima sexta-feira, quando esta questão for votada. A aprovação da proposta do PSD fica assim independente do voto das outras bancadas parlamentares. Vamos tentar perceber já na abertura deste, ou no retomar deste Fórum TSF, que opinião têm os juízes portugueses sobre esta questão. Bom dia, sou o juiz embargador Manuel Ramos Soares, bem-vindo ao Fórum TSF. A Associação Sindical dos Juízes Portugueses olha com bons olhos, permite-me aqui a facilidade de expressão, esta mudança do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo para Coimbra?
Bom dia, obrigado. Olha, esta questão não é uma questão de juízes, nem diretamente uma questão de justiça. Nós podemos discutir estas matérias à luz dos princípios e dos interesses de descentralizar os serviços públicos, da coesão territorial, de desenvolver as cidades secundárias, e são opções políticas importantes nas quais os juízes não interferem, porque a nossa preocupação são apenas os impactos no funcionamento da justiça, das mudanças que possam ser aprovadas.
E era sobre essa questão que eu gostava de ouvir.
Certo. Agora, esta questão, discutida num momento destes, inquina muito o discurso, porque é muito difícil meter um juiz ou os juízes a falar sobre uma proposta que tem 2 anos, mas que é agendada para ser discutido no momento em que se discutem as eleições autárquicas e em que um dos partidos, que é o autor da proposta, utiliza este argumento como um argumento de luta eleitoral. E, portanto, isso torna mais difícil para mim ou para qualquer juiz entrar nessa discussão, porque dá a ideia que estamos outra vez a falar do queijo limiano de há muitos anos. Nós acabamos por estar a discutir um assunto sério, não à luz dos interesses do país e das instituições e dos portugueses todos, mas parece que estamos a discutir à luz dos interesses dos partidos e dos votos nas eleições autárquicas, que é uma distorção completa. E, portanto, eu diria, assim, para a primeira nota, que um país que se leve mais a sério e em que os políticos sejam mais sérios não discute questões desta dimensão à luz dos interesses menores dos partidos e dos votos. Podem existir boas razões para mudar um tribunal de Lisboa para Coimbra. E essas mudanças não podem ser obstaculizadas por causa dos interesses dos juízes que trabalham no tribunal, ou dos procuradores ou dos funcionários. Claro que essas questões têm de ser vistas, mas não é à luz desses interesses que estas matérias se discutem. Têm que ser discutidas à luz do interesse nacional. É importante também, neste plano, olhar para o que foi o parecer do Tribunal Constitucional, porque o Tribunal Constitucional é uma entidade séria, não emite pareceres apenas preocupado com o umbigo dos seus juízes. O parecer levantou questões importantes, questões de natureza logística. Repare, nós estamos a falar de uma mudança de uma instituição que tem 116 funcionários. Se pensar no que está a acontecer, por exemplo, com a mudança, com a instalação da entidade da transparência, que também funcionará no âmbito do Tribunal Constitucional e está prevista para Coimbra, qual foi a dificuldade que o Estado teve para encontrar um edifício adequado para mudar 12 pessoas? Foi muito difícil, o edifício ainda nem sequer está em funcionamento, não tem condições sequer para funcionar.
E esse parecer que é de janeiro e que dá esse parecer negativo à transparência do Tribunal Constitucional para a Associação Sindical dos Juízes Portugueses deveria ser tido em conta?
Com certeza, então para que é que foi pedido? Se se pede um parecer ao Tribunal Constitucional, é para depois ponderar os argumentos que lá estão. E o parecer, que é público, tem informação muito importante que os partidos são obrigados a ponderar. Não podem ir aprovar uma medida a correr para ganhar uma Câmara e para depois fazer músculo na noite da contagem dos votos e depois hipotecar o funcionamento de uma instituição. Repare, o Tribunal Constitucional disse que, e chamou a atenção para isto, nós somos um Estado unitário, não somos um Estado federal, como outros. Os órgãos de soberania todos estão centralizados em Lisboa. E há dois ou três exemplos apenas de países no mundo que o Tribunal Constitucional detectou, onde os tribunais constitucionais desses países não funcionam na capital. A Alemanha, por razões próprias, a República Checa e a Rússia. Isto também há de ter alguma importância. Agora, também é importante dizer isto, e vou-lhe dizer, aquilo que eu vou dizer, há muita gente que sabe e fala em surdina, mas não diz na rádio. Mas eu digo, estas questões também não podem decidir-se à luz dos lobbies das universidades, nem da advocacia de uma cidade. Vá ver as pessoas de Coimbra, ligadas à Universidade de Coimbra e à advocacia de Coimbra, que entraram ou estão para entrar no Tribunal Constitucional. Vai ver quem exerceu a presidência do Tribunal Constitucional anteriormente, o professor Costa Andrade, quantas pessoas da sua assessoria estão no Tribunal Constitucional, quais são os partidos a que essas pessoas estão ligados. Ora, nós não podemos mudar um tribunal para Coimbra para satisfazer os interesses de uma elite que está nas universidades ou que está na advocacia que está ligada ao PSD. E se fosse o PS era absolutamente igual. Nós, por exemplo, vai brevemente ser eleitos, vão ser eleitos na Assembleia da República os novos juízes para o Constitucional, são todos de Coimbra. Quer dizer, também não pode ser, porque se o PSD tiver dirigentes de Évora, amanhã vamos mudar o Tribunal da Relação para outro sítio, ou o Tribunal Administrativo para outro sítio, ou se for o PS, quer dizer, as questões, os portugueses também têm que tomar consciência de que muitas vezes aquilo que se vê discutido à superfície tem razões mais profundas que estão lá atrás, de que não se fala com a mesma facilidade, que influenciam a tomada de decisões políticas. E, portanto, se, para terminar aquilo que queria dizer, se é para mudar o tribunal para Coimbra, porque é bom para o país, no plano da justiça, os problemas que possam existir com funcionários, com mudanças de juízes, com certeza isso tem solução, é a solução difícil, mas não é por causa disso que deixa de haver uma mudança destas, então muda-se. Agora, se é para mudar o Tribunal para Coimbra, para o PSD ganhar a Câmara de Coimbra ou para o PS não a perder, ou para que as pessoas ligadas a um partido com influência nesse partido que estão na Universidade de Coimbra e na Advocacia de Coimbra possam exercer através desta mudança um lobby mais direto, se é para isso, então não vale a pena. E para isso acabaremos por tomar uma decisão. Nós já aprovámos uma vez um orçamento há muitos anos por causa de um queijo de uma região. Quer dizer, nós não podemos... A coesão territorial é importante, mas também é importante que as medidas de descentralização ou deslocalização de serviços obedeçam a uma lógica nacional de interesse nacional. Se é para desenvolver Coimbra, porque Coimbra é uma cidade importante e precisa de serviços, com certeza que sim, e deve ser feito. Mas também lhe digo, não há de ser em altura de eleições, porque uma proposta que está há dois anos para ser discutida, que é agendada para ser votada na véspera das eleições, na cidade com a importância de Coimbra, onde os dois maiores partidos, parece, de acordo com as sondagens, que disputam taco a taco a Câmara Municipal. Francamente, alguém consegue dizer que uma proposta com dois anos discutida neste ambiente e votada neste ambiente é uma proposta para levar a sério? Não é. Isto deve ser discutido com certeza, depois de ponderados os argumentos que o Tribunal Constitucional colocou no parecer e depois dessa matéria toda avaliada, deve ser discutida com certeza com tempo e se for para mudar, deve mudar mesmo. Mas mudar por boas razões e não por más razões.
Tal como as coisas estão, a Associação Sindical dos Juízes neste momento seria contra esta mudança?
Não, repare, eu não posso também dizer que sou contra porque depois vão dizer que, que os juízes estão a meter em política e querem que ganhe o partido A ou B da Câmara de Coimbra. Isso para nós é-nos indiferente. Nós estamos aqui até com uma independência muito maior do que outras pessoas que falam nisto, nomeadamente as pessoas com responsabilidades partidárias, estamos a dizer aquilo que parece razoável para qualquer cidadão. Os interesses nacionais discutem-se numa lógica de interesse nacional, não se discutem na lógica dos interesses corporativos das pessoas que trabalham nas instituições e, portanto, se for para mudar, muda-se, mas têm que ser discutidos em momentos em que a discussão é possível e não em momentos em que os partidos tomam determinadas decisões que podem hipotecar o futuro das instituições à luz dos interesses do momento, para ganhar uma eleição ou para não a perder, e não, portanto, num momento dessa natureza, parece de bom senso, e é isso que estou a dizer, qualquer cidadão razoável percebe que se estivermos 2 anos para discutir isto, não precisamos agora também de uma semana ir a correr a aprovar isto neste momento eleitoral. Parece-me, nesse plano parece-me um erro.
Sr. Juiz Desembargador Manuel Ramos Soares, agradeço-lhe por ter partilhado com os nossos ouvintes a posição e os alertas que nos deixa a Associação Sindical dos Juízes Portugueses quanto a esta proposta. Vai em debate amanhã no Parlamento. Será votada a sexta-feira proposta para a transferência do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo de Lisboa para Coimbra. Bom dia, Rui Neiva Correia, é empresário, liga-nos de Lisboa. Que opinião tem sobre esta possível transferência?
Bom dia. Antes de mais, queria dizer que ouvi com muito gosto o Sr. Juiz Desembargador e que concordo com quase tudo o que ele disse, porque disse muito bem, não é o momento, não é no mesmo numa eleição onde a Câmara de Coimbra está a ser disputada, a ideia é uma mera deslocação, não é uma descentralização, uma deslocação. Há tantos institutos e fundações e tal e coisa que o PS tem criado nos últimos anos, os governos em geral têm criado nos últimos anos. Para mim não faz muito sentido estar a agarrar numa instituição como é o Tribunal Constitucional ou outra qualquer destas que está em Lisboa há tantos anos e agarrar nela para Coimbra, com tanta coisa que, na verdade, pode significar descentralização e não deslocação. Depois gostava de dizer muito rapidamente também que eu vi aqui um cavalheiro falar sobre o Sr. Carlos Moedas que tinha fechado os correios e os tribunais e etc. e tal. As pessoas não... Normalmente os socialistas acham que Portugal é um país rico, que vivem à luz de uma ilusão. E não ouvem falar dos censos, não comentam os censos. Ora, se Portugal encolheu em número de pessoas e número de cidades, isso é um país pobre, infelizmente pobre. Não podemos continuar a ter tudo em todo o lado. Mas enfim, há quem não perceba isso. Gostava só de dizer também que este realmente, e sublinhar este ponto, este realmente não é o momento para estar a tirar poeira para as ventoinhas, para esquecermos daquilo que estamos a discutir, que é realmente importante, que são as eleições autárquicas, e estarmos aqui a criar conversas de fundo com esta, chamemos-lhe assim, trasladação hipotética destas instituições para Coimbra. Muito obrigado e bom dia.
Obrigado, Rui Neiva Correia. Que opinião tem o Júlio Duarte, nosso ouvinte, que está reformado e que nos liga do Porto? Bom dia, Júlio Duarte.
Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Bom dia. Ouvir mais esta proposta do PSD ou está a fazer os portugueses ignorantes? Porque foi um partido que, no tempo da Troika, fechou centros de saúde, fechou tribunais, acabou com freguesias e agora foi esta grande medida, pôr os tribunais em Coimbra. Eu ainda pensei que eles ainda iam lançar outra proposta, como se calhar revogar as leis laborais que fizeram contra os trabalhadores. Isso sim, isso é que eram boas propostas que o PSD devia fazer a favor. E assim os portugueses, se calhar, teriam mais razão. Agora, doutor Rui Rio, enfim, é o que temos, são as propostas que o PSD tem para o país, e é isto. Olha, bom dia, doutor Manuel Acácio, e muito obrigado pela atenção.
Bom dia, Júlio Duarte, a opinião deste nosso ouvinte, nos liga do Porto. Bom dia, Sr. Deputado José Manuel Pureza, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o Bloco de Esquerda olha para esta proposta de transferir para Coimbra o Supremo Tribunal Administrativo e o Tribunal Constitucional?
Manuel Cássio, bom dia também a quem nos está a ouvir. Vamos lá ver, em primeiro lugar, eu que sou de Coimbra, sei bem há quantas décadas os agentes judiciários da cidade reclamam a urgência da construção de um novo Palácio da Justiça, porque o parque judiciário na cidade de Coimbra está disperso ao longo da cidade, em condições, muitas delas deploráveis, com custos grandes para o erário público, e essa obra, que é uma obra absolutamente crucial para o exercício da justiça na cidade de Coimbra, continua sucessivamente adiada sem nenhum empenhamento por parte do PSD na sua resolução. E, portanto, não posso deixar de começar a minha reação desta forma. E, em segundo lugar, quero dizer que nós conhecemos aquilo que foi o resultado concreto da transferência ou da colocação de direções direções-gerais e de secretarias de Estado em diversos pontos do nosso território. Não teve nenhum efeito do ponto de vista da valorização de territórios, digamos, de baixa densidade, de territórios do interior ou de territórios não localizados no Porto ou em Lisboa. Ora, esta medida, é evidente que Coimbra tem toda a capacidade de acolher o Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal Administrativo, isso não está em causa. Agora, se querem efetivamente valorizar o território do país tão desigual, então há, digamos, não é através de medidas emblemáticas, simbólicas desta natureza, que efetivamente isso se consegue. Isso consegue-se com serviços públicos, isso consegue-se com, digamos, dotar o território, todo ele, de uma rede de transportes verdadeiramente adequada para, enfim, para a mobilidade das pessoas, que o Serviço Nacional de Saúde, digamos, de uma forma presente em todo o território, estações dos Correios, e tribunais, isso sim, isso é que é sério. Estas medidas são, como me parece absolutamente evidente, são um bocadinho brincar à descentralização sem qualquer intuito verdadeiramente descentralizador. E, portanto, digamos, enfim, para além de que, obviamente, salta à vista que se trata de uma medida que é agendada para este momento por razões estritamente eleitorais, naturalmente, que, sendo Coimbra uma Câmara Municipal que, de acordo com as sondagens, estará em disputa entre o PS e uma coligação de direita, é evidente que o agendamento desta questão para agora tem intuitos meramente eleitorais. É assim que a vemos e não deixaremos de salientar, digamos, tudo aquilo que é necessário fazer em termos de descentralização, tudo aquilo que é necessário fazer para valorizar Coimbra, para valorizar o parque judiciário da cidade, isso é absolutamente fundamental, e não deixaremos de denunciar, evidentemente, o caráter eleitoralista e o caráter, digamos, descosido desta medida proposta pelo PSD.
E significa, Sr. Deputado José Manuel Pereza, que o Bloco de Esquerda irá votar, irá chumbar esta proposta ou irá escolher a abstenção?
Isso significa que o Bloco de Esquerda tomará a sua decisão na sexta-feira.
Então, tendo em conta o que nos está a dizer, isso significa que, em teoria, o Bloco de Esquerda pode votar a favor desta proposta.
Isso significa que nós não alinharemos, seguramente, numa proposta que tem estas características que acabei de dizer. Mas, enfim, a nossa posição de voto será decidida na reunião do grupo parlamentar que teremos amanhã.
O que significa que será abstenção ou chumbo?
Isso significa que será tomada a decisão amanhã.
Obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Ficam-se claras as fortes críticas do Bloco de Esquerda a esta proposta do PSD, estando em aberto o sentido de voto, apesar do deputado José Manuel Pureza ter aqui deixado também claro que o partido não alinhará neste tipo de propostas. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre esta questão? Bom dia, Nelson Portinho, é oficial de Justiça, já está aposentado. Liga-nos de Sintra, bem-vindo a este debate.
Bom dia, Manuel Acácio, auditório. Como cidadão e como ex-funcionário da Justiça, de maneira nenhuma me oponho a tal mudança. Resta saber, realmente, como disse o senhor magistrado que falou anteriormente, que outros interesses estarão por trás. E, já é um orgulho ter ouvido o senhor magistrado falar, sempre em representação da magistratura judicial, nesta ocasião e noutras, uma pessoa muito direta e muito clara e dizendo o essencial e, obviamente, de maneira imparcial. Queria só dizer, Manuel Acácio, que eu não sei bem como é que é dizer isto, mas vou dizer de uma maneira que as pessoas entendam e que alguns jornalistas mais ligados à investigação, se o quiserem, que terão algum trabalho para... Não muito difícil, um trabalho fácil. Imagino, o Manuel Acácio, que alguém da área da justiça, seja magistrado, seja um funcionário, um oficial de justiça, imaginando, por exemplo, um secretário judicial, colocado num Tribunal Superior de Coimbra, isto para, obviamente, ter um vencimento maior, mas que é apenas colocado lá no papel. Portanto, sai em Diário da República e essa pessoa resolve não trabalhar em Coimbra, mas numa ilha paradisíaca. Por exemplo, o nosso país, já temos algumas, vou dar exemplo de apenas uma, sem dizer o nome, é o contribuinte português que está a pagar a esse funcionário, que ganha como se estivesse colocado num tribunal superior e está a trabalhar num dos mais pequenos tribunais do país, onde, obviamente, o trabalho não é o mesmo. Isto, se calhar, acontece. Portanto, deixo aqui a dica e resta saber que interesses é que estarão por trás de uma colocação deste género. Não? Talvez a Coimbra não fique a ganhar com isso, porque a pessoa, como diz o povo, não chega a pôr lá os canhotos, apenas consta uma breve nomeação de área da República para efeitos de remuneração mais elevada. Enquanto que outros colegas, por exemplo, poderão estar em tribunais de Lisboa, do Porto, Coimbra ou de outras grandes cidades com muito mais serviço e a ganhar muito menos, como tribunal de primeira instância, ao invés de quem é favorecido, sabe-se lá a troco de quê, não é? Portanto, deixa essa sugestão. Investiguem os jornalistas que tiverem interesse nisso, investigue no Diário da República quem é que há vários anos está colocado em Coimbra e nunca lá esteve a trabalhar e continua a ganhar como estando no Tribunal Superior. Obrigado, bom dia.
A pista que nos deixa o Nelson Portinha, que nos liga de Sintra. Bom dia, Arma de Santos, está reformado, liga-nos da Guarda. Como é que olha para esta proposta? Seria positivo ou negativa que fosse aprovada no Parlamento?
Bom dia, Dr. Manuela Cássia, bom dia aos ouvintes da TSF. Bem-vindos ao programa novamente. Em princípio, não é positiva nem é negativa. Portugal, para se tornar um país pioneiro na eficácia, na modernização, não é por aqui que vamos. E quando digo pioneiro, pelo menos a nível da Europa. Não é por aí que vamos. O que Coimbra precisa, a Guarda, Viseu, Aveiro, como os tantos distritos, é uma regionalização bem feita. O que nós queremos é um governo regional que ele englobará todas as competências dos tribunais à saúde e aos tantos ministérios.
Ou seja, regionalização.
Regionalização é a única palavra e solução. Isto é apenas um fediver, nada mais para tapar os olhos aos portugueses. E vindo quem vem, que corre atrás do prejuízo, e ele vem aí. Não há nada a dizer. Muito bom dia e obrigado pela atenção.
Obrigado, Armando Santos. A opinião deste nosso ouvinte, Liga da Guarda, que é defender que isto só vem lá com a regionalização. Só assim conseguiremos ter um país mais coeso. Bom dia, Sr. Deputado Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, Partido Pessoas, Animais, Natureza. Como é que o PAN avalia esta proposta de transferirmos para Coimbra o Tribunal Constitucional e o Supremo Tribunal Administrativo?
Antes de mais, muito bom dia a todas e a todos. O PAN, de facto, não acompanha e não compreende esta proposta, na medida em que estar a aspirar uma descentralização por mero decreto não nos parece que atinge os objetivos da coesão territorial e da necessária mitigação das assimetrias regionais e sociais que persistem no nosso país, e menos ainda resolvem também os próprios problemas em matéria não só de recursos humanos, como estruturais do próprio Tribunal, por exemplo, Constitucional ou do Supremo Tribunal. Ou seja, em nosso entender, esta proposta do PSD acaba por se traduzir quase numa medida de mera cosmética, aqui muito assente também numa posição, na ilusão de que os problemas da coesão territorial do país se resolvem meramente com a relocalização da sede de algumas entidades públicas, ao invés dos serviços que são fundamentais para as populações, como o acesso à saúde, aos transportes, à ferrovia, e portanto há de facto um trabalho de descentralização, mas é de serviços e não do ponto de vista destas entidades públicas fiscalizadoras, até porque, veja-se, como é o caso da entidade da Transparência, que tem uma sede centralizada, também por decreto, mas que ao dia de hoje, e já passados 2 anos da sua criação na legislação, acaba por não existir na prática porque não lhe é dada meios. E nesse sentido, achamos que de facto esta proposta do PSD mais não é do que uma operação de cosmética, a tirar areia para os olhos daquilo que é um processo, deve ser um processo sério, de passagem não só de competências, mas também de meios financeiros e estruturais. Até porque o próprio PSD rejeitou o arrastamento de uma iniciativa do PAN que visava isso mesmo, visava garantir os meios humanos para o Tribunal Constitucional, que é não só um garante da nossa constitucionalidade e do nosso Estado de Direito Democrático, mas também uma entidade fiscalizadora da própria ação política, dos partidos e demais entidades do Estado. E, portanto, de facto, nós não estamos aqui alinhados com esta visão muito curta para o país do PSD e do Rui Rio e, portanto, achamos que, efetivamente, temos que passar é por outra, pela resolução de outros problemas, independentemente da centralidade daquilo que são estas entidades, que, de facto, sendo até um garante do Estado de Direito Democrático, não faz sentido que se esteja a descentralizar sem antes resolver os problemas que estas próprias entidades sofrem aos dias de hoje, sob pena de estarmos a fragilizar a sua atuação, que é fundamental para o país.
E significa, Sra. Deputada, que o PAN irá votar contra?
Não iremos acompanhar de toda a proposta do PSD, iremos votar contra, portanto, porque achamos que efetivamente não é por esta via que se resolve não só o problema da descentralização e das assimetrias regionais que persistem no nosso país, é sim fazendo chegar os serviços até às populações, os CTT, os serviços de saúde, os transportes, as escolas, o acesso à educação, até mesmo à habitação e àquilo que é a necessidade também do ponto de vista profissional, e não uma ação de mera cosmética que vai fragilizar uma entidade tão essencial para o país como é o Tribunal Constitucional. Resolva-se primeiro os problemas e as fragilidades do Palácio Raton. Aliás, no orçamento anterior, no orçamento de Estado de 2020, o PAN apresentou várias propostas, quer no sentido de resolver os problemas dos recursos humanos, quer a nível também de algo tão basilar como o acesso à internet em todo o Palácio Raton, e não foi acompanhada, por exemplo, pelo PSD. E, portanto, se o PSD quisesse resolver efetivamente os problemas de funcionalidade e estruturais em meio de matéria de recursos humanos e dos meios disponíveis para estas duas entidades que são absolutamente fundamentais para o país, já o teria feito acompanhando, por exemplo, este tipo de propostas.
Obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, deixando aqui clara a posição do partido, irá votar contra a proposta do PSD, que é debatida amanhã e vai a votos sexta-feira, proposta para transferir para Coimbra as sedes do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo. Que opinião tem o Vítor Bernardo, é eletricista, liga-nos de Setúbal. Bom dia.
Sim, bom dia.
Bom dia, como é que olha para esta proposta? Seria positiva? Seria negativa?
Nada, achei só. Olha, eu tinha para dizer já, toda a gente disse, porque quando eu me inscrevi não tinha ouvido nada sobre isso. É que o PSD está prestes, ou por um tempo, está prestes a ganhar Coimbra e precisa de mais destas coisinhas para ver se capta mais os votos. E admira muito que o Sr. Dr. Cota Pinto alinhe nesta coisa. Ele se diz muito independente, mas quando chega ao partido, aquilo é assim. Vai atuando pelo partido, não vai atuando pela cabeça dele. Era só o que eu tinha a dizer. Bom dia.
Opinião do Vítor Bernardo, nos liga de Setúbal. Bom dia, Sr. Reitor Emílio Falcão. Bem-vindo ao Fórum TSF. É o reitor da Universidade de Coimbra. Gostaria de ver o Tribunal Constitucional e o Supremo Tribunal Administrativo aí na mesma cidade da Universidade?
Sim. Objetivamente, acho que era uma decisão normal, natural, até diria eu. Penso que Coimbra reúne as condições mais do que necessárias para que isso aconteça. Esperamos que isso aconteça, porque, na minha opinião, esta não é uma questão partidária e será muito mal se for considerada uma questão partidária. Não é uma questão de, não tem essas características. Nós temos que olhar com racionalidade para a situação. E sendo racional, nós estamos a falar de uma cidade que praticamente está equidistante das duas zonas metropolitanas, do Porto e de Lisboa, que é onde se concentra, digamos, o poder, onde se concentram as grandes empresas, onde se concentram, enfim, eventuais alvos de uma entidade como a entidade da transparência, enfim, até do próprio Tribunal Constitucional. Portanto, a equidistância está garantida. Depois, quando olhamos para fora, para a Europa, vemos grandes países e países que têm tradição na área de direito, como é o caso da Alemanha, a fazer o mesmo, também em pequenas cidades, ou em cidades mais pequenas que colocam este tipo de instituições. Depois, naturalmente, que a escolha de Coimbra reúne todos os requisitos, porque é uma cidade, enfim, com boas condições para acolher o Tribunal Constitucional e a entidade da transparência. Temos uma escola de direito, que é uma faculdade de direito que é reconhecida nacional e internacionalmente, que é forte. Temos muitos professores de muita qualidade reconhecidos nas mais diversas áreas do direito e, portanto, não nos falta também aqui essa qualidade em termos de científicos. Depois, segue o desígnio da descentralização, que eu creio que todos compreendemos que é fundamental para o desenvolvimento do país. E, finalmente, com essa descentralização, temos a coesão territorial, que, aliás, no caso do PS, que é o partido do governo, merece, inclusive, um ministério. Portanto, eu creio que, se queremos coesão territorial, se queremos descentralização e se queremos realmente que o país não fique reduzido a Porto e a Lisboa, uma instituição com este cariz de independência, que deve ser de independência e de equidistância de todos os outros órgãos de soberania, deve estar num local fisicamente também, digamos, mais apropriado do que Lisboa, neste caso. E, portanto, eu acho que Coimbra cumpre na totalidade esse desígnio. Lamento é que, enfim, a coisa se transforme numa luta partidária, como se para ganhar a Câmara de Coimbra ou perder a Câmara de não sei de quê, isso tivesse alguma coisa a ver. Acho que não tem nada a ver. Talvez o período, ou o momento para se fazer isto não é o momento certo. Mas isso é outro tema. Isso são coisas que, enfim, que devem ser vistas com a distância que devemos colocar nelas, porque, infelizmente, como todos sabemos, a certos momentos da nossa vida política, por vezes parece que vale tudo. Mas isso é um tema diferente. Portanto, eu creio, e na minha equidistância, em termos partidários, eu creio que a decisão é uma decisão que deveria ser já dita e sido tomada, é uma decisão justa, uma decisão equilibrada, e uma decisão que vai no bom sentido daquilo que é a política que o próprio governo adotou e que tem, enfim, inclusivamente, repito, um ministério que se dedica à coesão territorial. Portanto, eu não vejo onde está, digamos, a má decisão. Agora, se me pergunta se o partido A ou B ou C ou D apoia ou vota a favor ou contra porque foi o outro partido que... Isso já são coisas que são tricas políticas que eu acho que não deviam estar, nem deviam estar associadas sequer ao Tribunal Constitucional, nem à sua localização, nem à entidade da transparência. Portanto, acho de mau gosto até que isso aconteça. Mas isso é outro tema, é um tema diferente.
Para além daquilo que Coimbra ganharia, ou que estes tribunais ganhariam por estar sendo localizados na cidade onde está a Universidade de Coimbra, com grande tradição nesta área, o que é que o país, em sua opinião, teria a ganhar com esta mudança, Sr. Reitor?
Ouça, eu acho que é um sinal político importante, porque o país não pode continuar neste centralismo cada vez maior, em que tudo acontece em Lisboa e tudo acontece no Porto. As pessoas não têm a noção da dificuldade que o resto do país tem em fazer um conjunto de coisas ou em ter acesso a um conjunto de coisas, porque nos corredores em Lisboa, mais em Lisboa até do que no Porto, para ser totalmente honesto, quer dizer, as coisas passam-se com naturalidade entre colegas que atravessam a rua, passam de um ministério para o outro, passam de uma universidade para o ministério e por aí fora. Portanto, nós temos de ter a noção de que o país não pode ser só Lisboa e Porto, porque isso mata qualquer país. Portanto, o país tem que ser uno, tem que haver distribuição. E quando falamos aqui desta entidade, da possibilidade desta entidade ir para Coimbra, eu acho que devem ir outras entidades para o Algarve, para Évora, para Trás-os-Montes. Tem de haver esta disseminação, esta descentralização tem de existir, porque se não existir essa descentralização, não se consegue que as pessoas entendam que há independência, que há equidade de tratamento e que o país é tratado de forma, todo ele, de forma igual. Portanto, isto não é uma questão de Coimbra, nem está em causa Coimbra. Está em causa Coimbra, neste caso em concreto, mas está em causa o país e o que queremos para o futuro do país. E eu creio que o Sr. Primeiro-Ministro sempre foi muito claro e bem, na minha ótica, em querer descentralizar um conjunto de instituições. E bem, aliás, a prova disso é a criação de um Ministério para a Coesão Territorial, que é isso mesmo, que é dar ao território coesão. Ora, não se dá coesão ao território chamando tudo para um polo ou para dois polos. Se toda a gente vive em Lisboa ou vive no Porto, e quem é que vive no resto do país? Quem é que vive? O que é que lá está? O que é que faz? E o que é que podem fazer? Portanto, tem de haver este equilíbrio nacional. É necessário. E, como digo, estamos a falar num caso concreto que é o Tribunal Constitucional e a entidade da transparência, para a transparência, mas podíamos estar a falar de muitas outras coisas que deveriam estar fora de Lisboa, especialmente fora de Lisboa, que é praticamente está tudo concentrado. E, portanto, não se trata de um caso concreto de dizer assim, obviamente que sou reitor da Universidade de Coimbra e terei muito gosto que esta entidade possa vir para Coimbra, mas terei o mesmo gosto como cidadão português se outras entidades, se outras, digamos, outras funcionalidades da governação forem para o Algarve, forem para Beja, para Évora, para Castelo Branco, para a Guarda, por aí fora, para o país todo. Portanto, é importante descentralizar, é muito importante descentralizar. Descentralizar é a chave de um país coeso.
Professor Mica Falcão, ainda há pouco aqui no Fórum TSF, na abertura desta segunda parte, o juiz desembargador Manuel Ramos Soares, que é o presidente da Associação Sindical dos Juízes, chamava a atenção para o parecer do próprio Tribunal Constitucional que chumbou, permita-me aqui a facilidade de expressão, chumbou esta possível transferência, avançando com diversos argumentos para dizer que esta medida não faz sentido. Receia que esta posição do Tribunal Constitucional acabe por travar a ida do Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo para Coimbra?
Não, eu não receio nada, porque venha que não venha, assim, eu não estou à espera que venha, nem estou à espera que não venha, percebe? Para ser honesto. E, portanto, se vier, ótimo, nós saberemos acolher e faremos o nosso melhor. Se não vier, também a vida continua. Agora, o que acontece é que o país e a democracia não ganham com isso. Agora, eu compreendo que as pessoas queiram estar em Lisboa, porque, enfim, porque por todos os motivos e mais alguns. Agora, essa é a lógica, que é a lógica inversa daquela que deve ser quando falamos da descentralização do país. Portanto, essa é a lógica inversa. Agora, as pessoas são livres de querer ou de não querer, ou deixar de uma forma ou deixar de outra. Eu não vejo isto.
Aliás, um dos argumentos, peço desculpa, Sr. Reitor, por interromper, um dos argumentos é que não seria prestigiante para o órgão ir para Coimbra.
Pronto, está bem, e se calhar não será prestigiante para o órgão a forma como o órgão se manifesta em relação a isso.
Sr. Reitor, muito obrigado pela sua participação neste debate. Amílcar Falcão, reitor da Universidade de Coimbra, contribuindo aqui também para esta reflexão que hoje fazemos e tentamos perceber também que opinião têm os nossos ouvintes. Como é que olham para esta proposta do PSD? Faz sentido transferir para Coimbra o Tribunal Constitucional e o Supremo Tribunal Administrativo? Uma decisão que será votada na próxima sexta-feira, tendo em conta a abstenção do Partido Socialista, já anunciada aqui no Fórum TSF, o voto contra do PAN e também o Bloco de Esquerda, que o deputado José Manuel Pureza não explicou qual seria o voto, mas tendo dito que o Bloco se opunha a esta medida, sobram aqui em princípio duas posições, ou abstenção ou contra. Esta é uma proposta que dificilmente será aprovada no Parlamento. Mas que opinião têm os nossos ouvintes? Bom dia, Arnaldo Varandas, é agricultor, está em Valpaços. Gostaria de ver esta mudança?
Bom dia. Essa mudança é uma mera operação de cosmética, porque isso leva a que grandes profissionais da justiça se desloquem para Coimbra em grandes carrões, com grandes seguranças, a receberem grandes ajudas de custo, o que não leva a nada. O problema da desertificação do país resolve-se, sim, com uma operação concreta que prenda a população ao interior. Logo, por exemplo, na correção dos índices de IRS para quem reside no interior. Não com estas operações de cosmética. Isto não resolve nada. Isto, como eu lhe disse de início, só vai levar a que esses senhores juízes recebam mais ajudas de custo, tenham mais seguranças, tenham mais carrões a transportá-los de Lisboa, das suas residências, para Coimbra. Isso não leva a nada. Quando quiserem realmente olhar para o interior de uma forma séria, honesta e pensada, têm que começar logo pela organização da própria democracia. Quando a nossa representação na Assembleia da República é feita pelo número de eleitores de cada distrito, logo aí penaliza o interior. Devia ser a representação na Assembleia da República, devia ser pela área de cada círculo eleitoral. Mas como já estamos a fugir ao tema, só queria dizer aos senhores ouvintes que o problema da população no interior não se resolve com cosmética e resolve-se sim de uma forma séria que os políticos não querem resolver. Os políticos estão sentados nas cadeirinhas em Lisboa, têm a praia lá na Ingoeiras e na Costa da Caparica e no interior trabalhamos e somos sugados pelos políticos que nos dirigem. E era só.
Obrigado, Arnaldo Varandas, assumindo este nosso ouvinte, nos liga de Valpaços. Manuel Raider participa no debate online com esta opinião. Não me parece que seja uma questão que mobilize a opinião dos portugueses. Para a maioria, e pelo âmbito das competências, é completamente indiferente a localização desses tribunais. As pessoas preocupam-se com a disponibilidade de centros de saúde, hospitais, escolas, correios e serviços administrativos e fiscais. Querem lá saber da localização de serviços. que não utilizam. Segundo Santos escreve, é mais do mesmo. Na falta de ideias para as autárquicas, o PSD apresenta mais uma idiotice para arranjar problemas. Todos sabemos, e alguns querem, a distribuição de serviços e ministérios pelo país. É bonito, caça votos, mas também é problemático para aqueles que lá trabalham. Bom dia, Sr. Deputado António Filipe, bem-vindo ao Fórum TSF. Que opinião tem o PCP sobre esta proposta de levar para Coimbra o Constitucional e o Supremo Tribunal Administrativo?
Isto é campanha eleitoral autárquica, não é mais do que isso. É extraordinário que o PSD, que foi o partido que extinguiu dezenas de tribunais, fechou dezenas de tribunais. Tribunais esses que faziam falta às populações. E tanto faziam falta às populações, tiveram que ser reabertos a partir de 2015. O partido que extinguiu largas centenas de freguesias. E agora venha apontar como uma medida de descentralização deslocalizar dois tribunais centrais. São tribunais, evidentemente os cidadãos não recorrem a esses tribunais, os cidadãos não se, ninguém se desloca para julgamentos ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional é um Tribunal Supremo, o Supremo Tribunal Administrativo, não sendo um tribunal tão concentrado, mas também é um Supremo Tribunal com jurisdição nacional. E, portanto, não há aqui nenhuma vantagem para os cidadãos de Coimbra, não é nenhuma medida de descentralização, coisíssima nenhuma. E, portanto, é uma mera operação demagógica que o PSD procura, enfim, ganhar porventura meia dúzia de votos na cidade de Coimbra, enfim, procurando dar a ideia de que está a querer valorizar a cidade com estas transferências, que depois, enfim, tem sido assinalado, inclusive o parecer que o Tribunal Constitucional dá a esse respeito, relativamente às dificuldades operacionais e logísticas que essa transferência lhe implicar, não é despiciando. Porque, de facto, o Tribunal Constitucional está instalado desde 1982, quando foi criado no Palácio Raton, e, portanto, tem aí tudo aquilo que necessita para funcionar, é aí que está. E inclusivamente, a própria decisão que a Assembleia da República tomou de localizar em Coimbra uma entidade para a transparência do sistema político, está a causar grandes dificuldades ao Tribunal Constitucional para conseguir encontrar instalações em Coimbra para instalar essa entidade autónoma que depende do Tribunal Constitucional. E, portanto, está a haver grandes dificuldades para conseguir o menos, e o PSD vem propor agora o mais, enfim, fazendo por ignorar as dificuldades que isso iria colocar.
E o PCP...
Mas, de facto, a questão fundamental é que, de facto, não é uma medida de descentralização. Não é por aqui há uns anos houve um governo que decidiu colocar uma Secretaria de Estado em Aveiro e outra já nem me lembro onde. E a descentralização do país ganhou alguma coisa com isso? Não. O país ganharia era se fossem criadas as regiões administrativas, aí sim seria uma medida de descentralização, mas o PSD sempre se opôs a isso, nunca mexeu uma palha em prol da descentralização. Pelo contrário, todas as medidas que têm tomado são no sentido absolutamente contrário a esse. E, portanto, esta iniciativa não é mais do que uma iniciativa demagógica e eleitoralista.
E como é que o Partido Comunista Português irá votar na próxima sexta-feira?
Naturalmente que iremos considerar o nosso sentido de voto. Não votaremos favoravelmente, certamente, esta medida, porque, de facto, não é uma medida de descentralização.
Fique assim aberto à abstenção ou ao chumbo.
Isso é certo que se trata de alterar uma lei orgânica que precisará sempre de uma maioria absoluta de votos favoráveis. E, portanto, o PCP não contribuirá para essa maioria absoluta.
Ou seja, a proposta está chumbada?
Não sei, só quando for feita a votação. Falo do PCP, os outros partidos falaram por si.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe, por nos deixar aqui clara a posição do Partido Comunista Português. Ora, sabemos que o Partido Socialista se irá abster, que o PAN irá votar contra. Sabemos também que o PCP e o Bloco de Esquerda não votarão a favor. Não terá, assim, condições para passar esta proposta do PSD. Aliás, uma proposta que mereceu há pouco um comentário, ou melhor, a decisão de o Partido Socialista se abster, portanto, não votar a favor desta proposta do PSD, mereceu há poucos segundos esta reação por parte de Rui Rio.
Se se abstém e anda a fazer críticas, incoerente com tudo que aquilo no passado disse, significa que agora, na votação da generalidade, deixa passar, para parecer que está a favor e que depois vota a favor de se houver uns ajustamentos, e estamos de acordo. Ou então, vai abster-se por causa das eleições e depois vai derrotar isto mais uma vez e o país não sai da cepa torta e o Partido Socialista não quer mudar nada, de nada, nenhum ato como este, que é mais que simbólico, mas tem também uma carga simbólica muito grande.
Pedro Delgado Alves também fez críticas ao facto, o Pedro Delgado Alves, do PS, quando anunciou também que o PS ia abster, fez críticas ao facto de o PSD estar aqui, eventualmente, a instrumentalizar a Assembleia da República por decidir fazer este agendamento nesta semana. Como é que responde a isso?
A nossa, eu não digo promessa, mas o compromisso, aquilo que era a nossa ideia, ao apresentarem em 21 de setembro, em setembro do ano passado, portanto, no início da sessão legislativa, era efetivamente agendar na sessão legislativa. Não imediatamente em outubro nem em novembro, deixar passar o Orçamento de Estado, fazer um conjunto de debates sobre essa matéria e depois agendar. A Covid não permitiu nada disso, atrasou tudo, baralhou tudo, a própria revisão da Constituição que nós estamos a propor, acabámos de fazer mais tarde do que tínhamos previsto, a alteração do sistema eleitoral, e portanto o Tribunal Constitucional é a mesma coisa. Portanto, está a começar esta sessão legislativa, metemos imediatamente aquilo que gostaríamos já ter metido há 4 meses atrás ou 5 meses atrás. E com um debate maior, mas atenção, um debate maior, a nossa ideia de fazer o debate era no sentido de publicitar aquilo que queríamos fazer, porque um debate, enfim, aprofundado sobre o Tribunal Constitucional estar em Lisboa, estar em Coimbra, não me parece coisa muito difícil de fazer. Eu acho que a esmagadora maioria do país entende que o país não pode estar todo concentrado na capital do país. Acho que toda a gente entende, está toda a gente a dizer isto. E depois, na hora da verdade, desculpe o termo, para chutar a baliza, como se costuma dizer, há sempre desculpas e é cedo e é tarde e não fez contas e não fez isto, querem nada, não querem nada.
A reação de Rui Rio, questionado pelo repórter TSF Felipe Santa Bárbara, reagindo aqui à decisão, anunciada também no fórum, pelo deputado Pedro Delgado Alves, de que o Partido Socialista iria votar pela abstenção quando esta questão da proposta do PSD para transferir para Coimbra o Tribunal Constitucional e o Supremo Tribunal Administrativo for votada. PS escolhe a abstenção. Esta é a resposta crítica de Rui Rio. Mesmo a terminar, passo a palavra ao nosso ouvinte Bernardo Herde Cruz, está reformada, está em viagem. Bom dia, qual é a sua opinião?
Bom dia, Sr. Manuela Cássio e todo o seguinte. Eu, por aquilo que eu venho a observar dos intervenientes, eu acho que estou contente, estou satisfeita, porque realmente eles têm uma visão de como é negativo esta transferência, chamem o que quiserem. Além disso, isto é apenas uma lavagem que o PSD queria para que realmente votasse ao voto. Porque, se quisessem realmente, há muitas outras coisas que são prementes realmente a haver uma descentralização. Mas também digo uma coisa, descentralização, regionalização, seja aquilo que for, muitas vezes também dá erros que nós vemos que certos dá. Dando certos poderes a certas pessoas é errado, porque as pessoas não se sabem comportar.
Obrigado, Bernardo Herde Cruz. A qualidade da ligação do telemóvel não está nas melhores condições, mas assim julgo que ficou perceptível o essencial da sua opinião. Obrigado por participar neste debate. João Vasco Sousa, e é com esta opinião que terminamos o Fórum TSF de hoje. João Vasco Sousa participa no debate online e escreve: regionalizar será tornar o país mais eficiente. Se esta transferência trouxer melhoria dos serviços, não vejo por que não.